O destaque é para a área da educação, Marcos Vinícius Prates de Souza, e a eleição para a escolha dos diretores do Sistema Municipal de Ensino em Soledade.
Perfeito, Paulinho, perfeito. Esse é o tema que vamos abordar a partir de agora. Estou aqui ao lado da coordenadora de Educação, Cultura e Desporto de Soledade, Adria Brundia Zambuja, para fazermos algumas considerações em relação a essas eleições para professores das escolas do município. Lembrando que nós temos as informações para o mercado econômico com grandes ofertas: leite Tirol 1 litro 3,49, café Nescafé 160 gramas 10,95, massa Viviana 500 gramas 2,75, carne de porco paleta 13,99 o quilo, coxinha da asa Nat 12,99 o quilo. Mercado econômico no Edifício Lima, o telefone é 3381-1028. Pois bem, como eu disse, professora Adria, para conversarmos sobre esse tema extremamente importante, a necessidade de se eleger diretores das escolas do município. Em tempos pandêmicos, de que maneira se dará essas eleições? Como que está a programação da Secretaria de Saúde? Bom dia.
Bom dia, Marcos. Uma saudação aos radiovintes, a quem nos acompanha também pelo Facebook da tua rádio. Saudação à comunidade escolar do Sistema Municipal de Ensino. Bem, nós mesmo, diante do cenário de pandemia, não paramos com as ações relacionadas às metas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Uma das metas é seguir com o processo de gestão democrático que implica na eleição de diretores. Então, nesse sentido, nós ainda no mês de maio lançamos o edital que reza todo o processo de escolha de diretores pela sua comunidade escolar. E nesse tempo aí de pandemia, nós estamos organizados, não é? Para que o processo possa se dar, garantindo os princípios dele, que é um dos princípios é a participação, e preservando também a saúde de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, ainda no mês de maio, nós lançamos o edital, as candidatas, os candidatos puderam então fazer a sua inscrição. Também no mês de maio, no mês de junho, realizamos o ciclo de formação para os candidatos, não é? Eles também no mês de junho fizeram a apresentação do seu plano de trabalho, então eles encerraram ontem o período em que eles poderiam estar apresentando o plano de trabalho para suas comunidades escolares, e agora então nós vamos para o período aí em que ocorrerá a eleição propriamente dita, que é no mês de agosto.
Mês de agosto tem dias definidos para essa escolha dos novos diretores? A eleição, bem da verdade, porque é uma escolha, sim, mas democrática.
Nós temos a data do dia 10 de agosto, então o dia em que a comunidade escolar estará aí participando ativamente deste processo de escolha dos seus diretores e coordenador pedagógico também.
Em algumas escolas, muito fácil, apenas uma chapa, tranquilo, não tem maiores discussões, é só votar para eleger o diretor. Em alguma outra escola, há mais de uma chapa que concorre à direção?
Nós temos duas escolas onde há dois candidatos, a escola Joaquim Floriano Pinto, na comunidade do Espraiado, e a escola Geni Terezinha Colombo, aqui no bairro Expedicionário. São sempre desafios, não é, Marcos? Desafios de mostrar para a comunidade que estão mobilizando os processos participativos, né? O projeto político-pedagógico da escola, e colocam modos diferentes de fazer isso. Então, um candidato vai ter uma metodologia e o outro candidato vai ter outra metodologia, embora as duas devam ser sempre participativas. Os que colocaram o seu nome à disposição e não tem outro candidato, também tem o desafio da renovação, o desafio de oxigenar as ações, o desafio de promover sempre a participação de todos, não é? E não cair numa costumeira atividade, um cotidiano que não mobiliza ou que não desafia para ações diferentes, sempre buscando a promoção da educação pública de qualidade, um ensino e uma aprendizagem de qualidade. Então, é sempre um desafio muito grande, e fazer isso de forma participativa, Marcos, exige um conhecimento, um trabalho em rede e um conhecimento da ciência que pode nos ajudar a levar esses processos participativos uma maior longevidade.
Porém, teremos em algumas escolas a sequência de diretores. Mas aí, dentro daquilo que tu falava, Adria, não pode ficar na zona de conforto, tem que oxigenar.
Não pode cair no continuismo. Assim que se ter a continuidade de ações. Continuar as ações implica sempre num processo de avaliação dessas ações. Por isso nós temos o PROMAIP, Programa Municipal de Avaliação Institucional Participativa, que permite que a toda a comunidade escolar possa avaliar todo o sistema. Então nós precisamos que as ações continuem, ações que nascem de uma participação, que nasce aí do empoderamento dos conselhos escolares, do Grêmio Estudantil, da APM, que são organismos que compõem a gestão participativa e fortalecem a gestão democrática aí de gestores e coordenadores. Então, é preciso sempre trabalhar nessa perspectiva de continuar ações, avaliando sempre como é que essas ações estão sendo realizadas para que elas possam ser aprimoradas, não é? Ou algumas até reestruturadas e outras até abandonadas, se for o caso, né, Marcos? Por isso exige a avaliação. O processo de eleição é uma das representações da gestão democrática no ambiente escolar.
De forma muito objetiva, de que maneira se dará a eleição? Vamos voltar à questão da pandemia, mas creio que não será impedimento, até porque as escolas estão com os alunos, estão com os professores, diariamente tem a presença dos pais. O voto será secreto? De que maneira se dará a eleição?
O voto é secreto, né? Toda a comunidade escolar pode votar, então todos os professores efetivos da escola podem votar, todos os funcionários, todos os estudantes com 12 anos ou que estiverem no sétimo ano, e aí independente da idade, não é? Pais, mães ou representantes legais poderão votar. Nós estaremos organizando um escalonamento também do pai para ir na escola nesse dia 10, não é? De forma a assegurar que todos possam exercer esse direito e que nós tenhamos um ambiente seguro nas escolas, como estamos tendo. As escolas municipais, elas estão abertas, não é? Desde o dia 10 de maio, e elas oferecem aí a segurança necessária. O uso da máscara, o álcool em gel, a demarcação dos espaços onde as crianças ficam, a demarcação dos refeitórios, o uso de proteção individual dos professores, não é? Então, o ambiente é todo preparado para ter segurança. E, obviamente, Marcos, nós falávamos isso anteriormente, cada um tem que cumprir esses protocolos para que Soledade continue tendo aí registros cada vez menores de novos casos e que as pessoas adoentadas possam se recuperar.
No dia 10 mesmo teremos o resultado? Nas escolas, quem serão os diretores?
Isso, no dia 10 mesmo nós teremos o resultado, né? Nós temos uma comissão eleitoral para cada escola, então cada escola organizou a sua comissão eleitoral de acordo com o edital, e no final do dia 10, não é, início da noite, nós já teremos assim as definições naquelas escolas em que o processo for validado, porque precisa 50% da participação. Se não houver isso, reza também a lei e o próprio edital, que aí tem que fazer um novo processo eleitoral.
A bem da verdade, 50% mais um.
Exato, Marquinhos, 50% mais um para validar o processo, né? Nós sempre fazemos um chamamento para a comunidade, destacando a importância da participação de todos na eleição. Nós precisamos exercer uma democracia participativa, uma democracia de alta intensidade, que é a democracia participativa. A representativa e a participativa, elas precisam estar interligadas. Você escolhe os representantes, mas você participa ativamente das ações que este representante vai movimentar.
Por fim, professora, para que nós possamos encaminhar a entrevista aos seus finalmente, tem nome dos candidatos? É possível anunciar quem são os candidatos a diretores nas escolas?
Olha, talvez eu possa esquecer aqui alguns candidatos, mas com exceção da escola Joaquim Floriano Pinto e da Geni Terezinha Colombo, todos os demais candidatos são os atuais diretores. Nós teremos mudanças de coordenador pedagógico na escola do Bugre, na escola São Luís Gonzaga, não é? Professora Sandra, então, não é candidata, e sim é candidata a professora Viviane para a coordenação pedagógica. As demais escolas elas continuam aí com seus diretores e coordenadores. Na escola Joaquim Floriano Pinto, nós temos aí de candidato, então, o professor Luciano Welter, junto com a professora Giovanni de Pelegrins, que é candidata a coordenadora. Temos aí a professora Ana Márcia Vidalete e a professora Andréia Carvalho, que são as candidatas, então, respectivamente, diretora e coordenadora pedagógica. E na escola Geni Terezinha Colombo, nós temos a professora Terezinha Miranda, atual diretora, que concorre aí com a professora Bruna, não é, como coordenadora pedagógica, e a candidata a Luísa Schmidt, que concorre também com a candidata, perdão que esqueci o nome da candidata que concorre, Patrícia concorre com a Luiz. E esperamos aí que o processo possa ocorrer da forma tranquila que deve ser.
Muito bem, Paulinho. Essa é a situação, então, apresentado todos os detalhes, todas as situações sobre as eleições que ocorrerão no município para a direção de escolas. Professora Adra passou todo o contexto, como se dará, a segurança em relação a aglomerações, uso devido de álcool gel, de máscara e todas as situações de distanciamento, e de forma escalonada todo mundo tem o direito e vai fazer o seu voto valer. Essa é a informação que
Marcos,
nós fazemos, pois não?
Uma questão envolvendo a área da educação, porque nós recebemos aqui pelo sistema interativo a participação de ouvintes sobre a questão envolvendo o transporte escolar dos alunos do sistema municipal de ensino. Até o assunto foi direcionado para a escola Valdemar Rocha, que não estava disponibilizando. Qual a situação do transporte escolar no sistema municipal de ensino?
As escolas que já têm transporte escolar, né, Paulinho, de outros anos, as escolas do campo, as escolas de educação infantil, não é, com exceção da EMEI Missões, que não tem transporte escolar, por não haver a necessidade, as demais têm o transporte escolar. Em específico, a escola Valdemar Rocha, até o final do ano passado, teve transporte, perdão, 2019, ano passado não tivemos aula presencial. Teve transporte escolar das crianças que residem no bairro e de crianças que residem próximo da escola. Em função de 2021, nós iniciarmos gradualmente as aulas e necessitarmos de mais veículos disponíveis para fazer mais viagens do transporte para evitar aglomeração nos ônibus, entendemos que naquele momento aquelas crianças poderiam fazer o percurso a pé por ser mais próximo. Diante da manifestação da mãe e pensando nesses dias mais frios, estamos olhando com a diretora, a professora Elizabeth Oppe, junto com a coordenadora, a professora Luciara, a real necessidade de termos o transporte para as crianças do Valdemar Rocha, considerando também, Marcos e Paulinho, que há um número baixo de crianças ainda frequentando a escola. Então, nós precisamos fazer um estudo para ver se nesse momento é viável, mas entendemos aí a preocupação da mãe e vamos ver o que for possível atender, estaremos aí organizando o transporte nesse sentido. Então as mães, os pais vão contatar com a diretora e a diretora vai nos passar depois quantos são, qual a distância da casa, né? Porque às vezes, Marco, a criança vai caminhar 2, 3 quadras, vai ficar um tempo maior se frequentar o transporte escolar dentro do transporte escolar do que se ela fizer esse percurso a pé. Pensando também na preservação da saúde e evitar que as crianças permaneçam dentro do transporte escolar, é que nesse momento optamos pela escola Valdemar Rocha fazer o percurso a pé. Nós podemos aí, estamos revendo a questão, mas também pedimos a compreensão dos pais, né, no sentido que se é possível a criança caminhar um pouquinho mais, é melhor do que ficarmos com eles dentro do transporte escolar, considerando a pandemia.
Marcos, é possível também a professora Adri ampliar um pouquinho mais sobre essa questão da adesão dos alunos no retorno às aulas presenciais no sistema municipal de ensino? Existe já um percentual, um diagnóstico aí da Secretaria Municipal de Educação?
Estamos fazendo esse levantamento, Paulinho, até para tomarmos decisões com relação ao mês de julho, né? Um mês que em tempos mais normais, digamos assim, era o período em que ficávamos com as escolas abertas, especialmente as de educação infantil, para fazer o acolhimento das crianças, né? Então, nós estamos avaliando e vendo assim a frequência dos estudantes nesse momento para tomarmos decisões ali para julho e também para o segundo semestre. Nós temos uma baixa procura nesse momento, né? Em função de que alguns pais ainda não estão mandando as crianças, e a decisão é dos senhores pais, eles entendem que não é possível mandar, o sistema continua fazendo de forma híbrida, um período na escola e um período em casa. E essa procura baixa também a gente acredita que se deve ao fato do frio, né? Esses dias de bastante frio, é um período em que as crianças, na ausência de pandemia, também procuram menos as escolas, em especial as crianças da educação infantil. Então, nós temos hoje, assim, uma baixa procura no sistema municipal, embora nós tenhamos escolas que têm bastante criança, né? Outras com menos, mas, assim, aquela pesquisa que fizemos no início desse ano para validar o retorno das aulas presenciais, ela não se confirmou, né? Nós tínhamos um grande número de pais pedindo o retorno das aulas presenciais. Hoje o que a gente vê são poucas crianças acessando. Ao mesmo tempo em que os pais vão indo na escola, vão visitando, vão vendo a segurança que tem lá, eles vão retornando. Mas a gente cumpre aquilo que era necessário. Deixamos as escolas abertas com toda a segurança, preciso sempre reforçar isso. Estamos em constante diálogo com a saúde para que todo o processo dentro da escola possa se dar com toda a segurança necessária para esse momento. Mas não podemos fazer sozinho, Paulinho, nem Marquinhos, né? Cada pessoa tem que ser responsável pelos seus atos. Nós estamos aqui hoje na entrevista, em casa, estou me recuperando aqui de uma queda, né? E estamos de máscara. Então, cada um precisa fazer sempre a sua parte. O ambiente escolar é um ambiente, posso dizer e reforçar, sempre seguro. As nossas diretoras e coordenadoras têm feito um trabalho incansável nesse sentido, e os estudantes e seus familiares contribuído muito. Mas, obviamente, estamos numa pandemia, ninguém está livre de acabar se contaminando. Temos menos chances que isso aconteça se nós tivermos aí uma proteção mais efetiva e observarmos tudo que a saúde vem recomendando já de longa data.
Quantos casos, secretária, de Covid foram registrados aí nas escolas do Sistema Municipal de Ensino? Recentemente nós falamos sobre isto, mas tem mais alguma escola, tem mais casos registrados ou não?
Não tivemos mais casos registrados, tivemos alguns casos, Paulinho, suspeitos. Então, uma pessoa, a professora, um familiar, entrou em contato com alguém que estava com Covid. Então, imediatamente a gente vai até a saúde, fala com a Marilda, fala com a Marina, lê os protocolos e toma as decisões de acordo com o que reza a portaria da Secretaria de Saúde, né? Procura deixar a pessoa afastada, né? Se tem sintomas, então mais tempo ainda essa pessoa vai ficar afastada. E procuramos sempre seguir essas orientações. Então, assim, professores com notificação para a Secretaria de Educação, esta semana não tivemos ninguém notificado.
Bom, completo então o objetivo. Professora Adria Brunde Azambuja, coordenadora da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município, trazendo todas essas informações, eleições, transporte escolar, também essa situação de casos positivados ou não. São todas as informações da educação aqui de Soledade, passado a limpo. Trazendo essa informação para o mercado econômico, que tem ofertas para você: leite Tirol 1 litro, 3,49; café Nescafé 160 gramas, 10,95; massa Viviana 500 gramas, 2,75; carne de porco paleta 13,99 o quilo; coxinha da asa Nati 12,99 o quilo. Mercado econômico no Edifício Lima, o telefone é 3381-1028. Marcos Vinícius de Souza para a tua Rádio Cristal.
Obrigado.